Obrigada, senador Dário Berger. Renovo o agradecimento pela gentileza do senador Elmano Ferrer nessa permuta. Eu tenho agora, saindo da tribuna, uma audiência no Gabinete Civil da Presidência da República para tratar de um tema crucial e inimaginável para o senhor, que é lá do Piauí, representante do Piauí, que o meu estado do Rio Grande do Sul esteja convivendo. Mais de 6 municípios da região da Campanha, da região Sul e também da região Carbonífera, com uma seca prolongadíssima, com problemas na cidade de Bagé, com pouco mais de 100 mil habitantes, vivendo uma escassez de água, e não é a primeira vez. Então, é inacreditável que isso esteja acontecendo. Também aproveito para saudar os nossos visitantes e antes de entrar no tema que me traz a essa tribuna, quero cumprimentar o senador Jorge Viana, que lidera uma comissão da Comissão de Relações Exteriores, uma subcomissão encarregada de representar o Parlamento e a Comissão de Relações Exteriores no Fórum Mundial da Água. Falando em seca, nada mais apropriado do que fazer essa saudação, esse reconhecimento pelo papel, pela relevância e pelo compromisso que o senador Jorge Viana tem com esta causa, que nos anos de 2012, nosso primeiro desafio foi a construção de um código florestal em que ele e um nosso senador saudoso, sempre lembrado, Luiz Henrique da Silveira, produziram talvez uma das mais completas legislações no mundo sobre a preservação do meio ambiente no Código Florestal Brasileiro, compatibilizando as necessidades de um país agropecuário e também com a necessidade de manter a sustentabilidade e as nossas reservas, sejam elas as reservas amazônicas, da floresta tropical, do Cerrado, do Pampa, de todas as áreas. Então, o senador Jorge Viana merece, tanto quanto Luiz Henrique, tanto quanto Aldo Rebelo, um reconhecimento. E passou alguns momentos muito dramáticos por críticas injustas, vindo de quem deveria ter exaltado o esforço que foi feito pela compreensão. E pondero o senador Jorge Viana, que eu fiquei extremamente indignada com a posição de uma primeira-ministra da Noruega, Solberg, que admoestou o Brasil na questão do combate à corrupção e também tirando 200 milhões de reais do Fundo Oslo para a Amazônia. Precisamente o mesmo país, e esta primeira-ministra, a senhora Solberg, deveria, por questão de respeito à população do país dela, pedir desculpas ao crime ambiental cometido por uma empresa norueguesa, cujo capital é do Estado norueguês, é uma empresa estatal, e que é um dos crimes mais graves sobre o rio Pará, no estado do Pará, de uma mineradora norueguesa. Os 200 milhões que ela retira do fundo para a Amazônia são muito pequenos, eu diria ínfimos, insignificantes até, para as consequências desastrosas ao meio ambiente, às comunidades ribeirinhas daquela região e daquele rio, porque o duto que transferia para o rio dejetos tóxicos de uma mineradora foram feitos clandestinamente. Portanto, não foi um acidente qualquer. Foi o caso de um crime ambiental anunciado. Então, eu aproveito que o Fórum Mundial das Águas esteja acontecendo e que este tema fique presente também neste Fórum Mundial, sob pena de nós não termos o direito de respeitar a nação brasileira e tampouco um país soberano como o nosso. Nós temos que levantar a voz sobre essas questões com coragem, esquecendo do politicamente correto, que talvez a diplomacia exija o rigor, mas meu compromisso é com o interesse nacional, com a coerência das pessoas e com a defesa do interesse do nosso país. Dito isso, eu quero dizer que hoje o Brasil inteiro está olhando para o Supremo Tribunal Federal. Pelo menos o Brasil que cuida das suas instituições, o Brasil que quer a democracia fortalecida cada vez mais e, portanto, a sociedade brasileira que apoia eu diria incondicionalmente, mesmo com os eventuais excessos cometidos ao longo do processo de 4 anos de uma operação que é um divisor de águas na instituição jurídica brasileira, na justiça brasileira, na investigação brasileira e no combate à impunidade. Chama-se Operação Lava Jato. 4 anos. E ela está correndo sério risco, hoje à tarde, se o Supremo Tribunal Federal voltar atrás de uma decisão tomada por maioria dos senhores ministros da Suprema Corte, em 2016, prevalecendo a prisão em segunda instância. Se o Supremo voltar atrás, será um retrocesso e praticamente um selo de morte nessa Operação Lava Jato, que tantas esperanças trouxe ao Brasil, porque colocou na cadeia pessoas muito poderosas no campo empresarial, no campo político, no campo financeiro, em várias áreas. Aí não apenas pobres, negros e ladrões de galinha foram para a penitenciária. Várias pessoas influentes foram para lá, inclusive do meu partido. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. A régua moral é a mesma para os nossos aliados, para os nossos amigos e para os nossos adversários. Não há outra maneira de entender a justiça a não ser desta maneira. E ninguém está acima da lei. Em 77 anos... do direito penal brasileiro, em 70 anos, esse conceito e esta forma de entendimento e interpretação do direito penal brasileiro foi respeitada, admitindo a prisão em segunda instância. A mesma compreensão que teve o Supremo Tribunal Federal em 2016, saudado aqui no plenário do Senado por alguns senadores naquela ocasião. Inclusive, eu estava aqui presente. Agora, esse risco advém da possibilidade de derrubar-se esta garantia. E a derrubada eventual que venha a acontecer pode significar, sim, um grande estímulo à impunidade e também um grande desapreço a tudo que foi feito pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pela Justiça Federal e pelo comandante desta Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, da conhecida República de Curitiba. Então, eu estou aqui como cidadã, como senadora do Rio Grande do Sul, para realmente lembrar esses episódios e esta apreensão, esta preocupação com o que pode acontecer hoje à tarde nesse julgamento de um habeas corpus na Suprema Corte de nosso país. Queria dizer que o jornalista Carlos Alberto Sardenberg, num comentário que fez no dia de hoje no jornal O Globo, querem uma outra lei Fleury. E gostaria, senhor presidente, que este comentário, junto com outro, que eu vou logo em seguida citar, seja transcrito nos anais do Senado Federal. Ele escreveu o seguinte, exatamente fazendo esse levantamento, nos 70 dos últimos 77 anos, o direito penal brasileiro determinava que o condenado seria preso após a primeira ou segunda instância. Essa é a tradição, escreveu ele, que, aliás, se alinha com o sistema vigente nas democracias. Já viram no noticiário ou nos filmes americanos. O condenado sai do tribunal já algemado, condenado pelo juiz de primeiro grau. E aqui está exatamente o que Sardenberg alinha. A exceção, diz ele, foi o curto período de 7 anos em que prevaleceu a prisão só em última instância, situação que favoreceu um sem número de condenados ricos e bem posicionados no mundo político que podiam pagar advogados e recorrer até o Supremo Tribunal Federal, passando antes pelo Superior Tribunal de Justiça. Um processo longo que permitia a prescrição, e, pois, a garantia de que, especialmente os crimes do colarinho branco, jamais seriam punidos. Não podemos aceitar esta possibilidade de sepultar um país novo sem impunidade. A primeira virada da mesa se deu em novembro de 1973. O delegado Sérgio Paranhos Fleury, do DOPS, conhecido chefe da repressão, torturador, estava para ir a júri. Pronunciado ou condenado em primeira instância, iria para a cadeia. Aí o regime determinou e o Congresso aprovou a Lei 5.941, que manteve a prisão após a condenação ou pronúncia para o júri, mas abriu a possibilidade de concessão de fiança com a qual a pessoa apelava em liberdade. Esta é uma afronta para os criminosos ou para a sociedade que paga, contribui e paga uma conta pesada e salgada, não só para a execução da justiça, mas paga uma conta salgada por toda a prestação do serviço público em nosso país. A jornalista Eliane Cantanhede, também no seu comentário de hoje, no Estado de São Paulo, disse que se o Supremo Tribunal Federal livrar o ex-presidente Lula, o céu será o limite para os réus da Lava Jato. Caso o petista consiga recurso, haverá uma avalanche de habeas corpus semelhantes ao que está sendo julgado hoje. O que está em jogo no Supremo, diz Eliane Cantanhede, não é só a prisão ou não do ex-presidente da República, mas muito mais do que isso. Se o ex-presidente se livrar da prisão, isso deverá se expandir em ondas para os demais condenados da Lava Jato e não só eles. Então, esta minha manifestação é para aqui repetir uma frase do juiz Sérgio Moro a respeito deste risco que está sendo corrido hoje pela justiça brasileira. Abre aspas. Com todo respeito ao egrégio Supremo Tribunal Federal, uma eventual alteração seria desastrosa para os avanços havidos recentemente em favor do fim da impunidade, da grande corrupção no Brasil, avanços estes, aliás, talvez, iniciados de maneira mais incisiva com o julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal da ação penal 470, em 2012, e que prosseguiram com investigações e ações penais relevantes, incluindo a presente, nos anos seguintes, conforme reconhecido, inclusive, internacionalmente. Então, a presunção da inocência está relacionada à prova. Ela tem que ser clara, como a luz do dia para a condenação. E não há efeitos de recursos contra julgamentos, o que é ilustrado pelo fato da execução da pena operar-se a partir da condenação em primeira instância nos dois países que constituem o berço histórico desse princípio, Estados Unidos e França. Ou seja, nesses países sequer se espera a confirmação pela Corte de Apelação. Eu queria dizer por isso que nós estamos olhando e voltar a destacar a atuação exemplar da presidente da Suprema Corte, a ministra Carmen Lúcia. Quero, por fim, aqui fazer uma referência ao cantor Agnaldo Timóteo, que embalou muitas gerações com canções românticas da velha guarda do cancioneiro popular, da música romântica, dos boleros, o vozeirão, o ex-deputado, que talvez com o tempo tenha, sei lá, esquecido algumas regras da convivência, ele que tem tantos fãs, inclusive na região do país, ter feito acusações inaceitáveis aos meus conterrâneos gaúchos, aos meus amigos e quase conterrâneos catarinenses e aos paranaenses. Esses sulistas, fascistas, ignorantes. E por aí foi. Eu fiquei chocada porque era jornalista quando acompanhava Agnaldo Timóteo e até algumas músicas gostava porque muito afinada a voz, tonitruante, uma voz muito afinada. Eu disse, o que será que deu no cantor Agnaldo Timóteo? Não consigo entender se precisa tanto do aplauso dos seus fãs fazer essa agressão. E seguramente ele com muitos amigos no meu estado, no meu querido Rio Grande, na nossa Santa Catarina, senador, porque meu pai era catarinense, então eu também tenho um amor por Santa Catarina. Tenho tios vinculados a Santa Catarina e do Paraná. Mas ele teve, talvez, alguns amigos dele ou os fãs, tenho feito a mesma indagação que eu. O que deu no Agnaldo Timóteo? E ele, num ato de contrição, errar é humano. Reconhecer o erro é um ato de dignidade. E ele, com essa humildade, com a dignidade de um ser humano que erra e reconhece o erro, gravou um vídeo que eu ouvi, ele fazendo um sincero pedido de desculpas àquilo que ele havia impensadamente, ou no momento de raiva, ou provocado por um sentimento de proteção a um amigo, a um líder que para ele é muito importante, o ex-presidente Lula, para condenar os atos que lá foram feitos. E ele pediu desculpas. Então, Agnaldo Timóteo, a calúnia, como esse fato, é como se fosse as penas de um, que você abre um travesseiro e a calúnia se vai, e para você juntar todas as penas, terá muita dificuldade. É a simbologia que nós costumamos usar quando alguém é caluniado. Então, nesse caso, não sei se todos vão recolher as penas daquela primeira agressão. E para lembrar que o seu pedido de desculpas e também é sincero e esquecer do primeiro gesto impensado para recolher o segundo como um ato de contrição e também pedido de desculpas aos nossos amigos. E eu fiquei muito perplexa com uma declaração do ex-presidente Lula, um líder que eu também, como jornalista, acompanhei muitas vezes, inclusive fui a primeira, tenho registrado, a primeira jornalista a ser convidada por ele a acompanhar o início das obras de duplicação da 101, que ninguém lhe retira o direito à autoridade de ter feito essa obra, porque eu, como jornalista, fui no Palácio Planalto do presidente anterior levar o abaixo-assinado de milhares e milhares de catarinenses e gaúchos que foram lá pedir a duplicação da 101. Então, eu fui convidada para acompanhar e conversamos muito sobre várias coisas, inclusive sobre a qualidade da farinha de mandioca do Acre, do senador Jorge Viana. Mas eu fico assim, apreensiva que, certamente, por viver um momento de muita tensão, mas ele não podia dizer o que disse lá em Bagé, que prazer de fazendeiro é receber dinheiro e dar calote. E aí ele tem um dos seus mais influentes amigos, um amigo mais próximo dele, que é um bem-sucedido fazendeiro, pecuarista, o João Carlos Bunlai. Será que ele estava se referindo, quando falou isso, para o Bunlai ou para os gaúchos? Ou para todos os pecuaristas brasileiros? Ele que conviveu com a direita, governou com a direita fascista que agora acusa. Então, a política é uma arte de engolir sapos, como dizia Brizola, porque ele está hoje, precisamente, lá em São Borja, a terra e o berço do trabalhismo, berço de terra do Getúlio Vargas, de João Goulart, a chamada terra dos presidentes, e, de novo, hostilidade. Só não foi maior porque houve um cuidado com o policiamento, por isso. A hostilidade, ela corresponde a uma ação, uma reação. Então, talvez essas provocações, porque lá é uma região de grandes produtores médios, grandes e pequenos, assentamentos, Bagé tem assentamentos, próximo de Bagé, na região, naquela região. E, então, foi injusta, foi uma, eu diria assim, um ato de um ser político, que vindo da pobreza, que tendo se feito um líder operário, não soube corresponder àquilo e àquele respeito que a sociedade teria dele pelo bem que fez, em muitas coisas. Mas isso não dá a ele a inimputabilidade sobre todos os atos que fez errados, dele e dos demais que entraram nesse processo. Então, o pedido de desculpas, eu penso que seja. Agora voltou a repetir de novo acusações. Um presidente que só pôde governar porque o partido sozinho que o elegeu não tinha condições sozinho de chegar ao fim do mandato. Portanto, é preciso que as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares. Então, não adianta chamar produtor rural de caloteiro, porque se a situação do produtor rural e se a situação do Brasil, da economia brasileira, está da forma como está, se deve precisamente a pequenos, médios, assentados, cooperativados, a todos os produtores rurais, de norte a sul do país. São essas pessoas que carregam o país nas costas. Os planos econômicos todos, desde plano cruzado, plano real, todos os planos econômicos foram muito prejudiciais ao setor produtivo e especialmente à agricultura e à pecuária. Então, é preciso entender a dinâmica dessa atividade e preservar produtores rurais. Presidi aqui a Comissão de Agricultura e Pecuária do Senado Federal e eu, como jornalista, sempre acompanhei. E em todos os momentos, a dificuldade maior era compatibilizar. Então, eu quero lembrar o presidente que cuide mais quando atacar e criticar inadequadamente algumas categorias que são muito importantes ao país. Claro que nós também não concordamos com quem não age direito, também na produção, com quem é desonesto, com quem faz corrupção. Sejam fazendeiros, sejam políticos, sejam magistrados, sejam quaisquer agentes públicos, nós temos que ter mais respeito. O país precisa. E, de fato, acredito que 2018 seja também um momento importante para que o eleitor use a arma que ele tem, que é o título de eleitor, para escolher bem os seus candidatos. Muito obrigada, senador Dário Berto.